Fala galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 14, eu estou acompanhado de Carolina Gouveia da Si Comunique e Leandro Bibiano da Bibiano Importados. Sejam muito bem-vindos.
Obrigada, Caio. Queria te agradecer pelo convite, né, da Bibiane News, por me conceder essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o empreendedorismo e sobre o meu trabalho.
Opa, tudo bem, pessoal? E aí, Caio? Tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Bibiano, tenho 22 anos e sou dono da Bibiano Importados, né, que é uma página de produtos importados em geral, que a gente faz de tudo para trazer até você.
Para começar o nosso programa, vamos contextualizar um pouco para o nosso ouvinte a questão do empreendedorismo, né? Bom, empreendedorismo vem da palavra empreender, que por sua vez está relacionado à criação de novos produtos ou empresas. Além disso, empreender também significa identificar e transformar as oportunidades em negócios. E segundo o economista austríaco Joseph Schumpeter, o empreendedorismo vem como uma forma para responder à demanda do consumidor percebida pelo empreendedor. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa vê como um problema, ela transforma num negócio, não é isso?
Sim, a gente está vivendo, né, numa era que acho que a maioria das pessoas, né, só a gente vê nosso próprio Instagram, Facebook, amigos próximos, todo mundo não é mais aquele, né, ter o nosso trabalho CLT de segunda a sábado, segunda a sexta, que seja, todo mundo já nasce com um ar empreendedor, né, todo mundo está empreendendo de alguma forma, e foi o que eu quis fazer também, né, surgiu foi meio do nada, né? Mas começou a dar certo. Eu sempre gostei, né, de empreender. E fui seguindo o barco, né? Mas se a gente perceber, todo mundo agora na nossa era tá com esse, né, esse cheirinho de empreendedor.
E eu acho que hoje em dia, assim, a forma de consumo, ela mudou muito e, assim, no meu ponto de vista, ele mudou para melhor. Que nem, por exemplo, a Uber. A Uber é um exemplo, assim, clássico que sanou uma necessidade muito grande do consumidor, né? Que é facilitar o acesso ao transporte com um valor mais acessível que um táxi convencional. Então, o mundo muda. E o empreendedorismo, ele vai mudando junto para auxiliar a necessidade das pessoas.
A Uber, a gente vai, durante o programa, citar diversos exemplos de negócios que viraram, surgiram a partir do empreendedorismo, né? A Uber é um deles, mas antes disso, vamos traçar um paralelo com os números de empreendedorismo no Brasil, porque no ano de 2020, quando começou a pandemia da Covid-19, segundo pesquisa do Serasa Experian, houve um crescimento de 21% de empreendedores no Brasil. Para colocar em números, foram 370.581 negócios abertos em 2021, enquanto em 2020 houve 320.512 empreendimentos, negócios abertos nesse comparativo, né? E, bom, já começando os exemplos de empreendedores de sucesso no mundo afora, no exterior a gente teve a Apple com Steve Jobs, o Disney com a Disney, Bill Gates com a Microsoft e o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, entre outros, né? Já no Brasil temos o exemplo do Silvio Santos que foi o criador do SBT, né? A gente pode colocar assim, o Roberto Justus, que trouxe o programa O Aprendiz, que ficou popular no Brasil. Tem o Abílio Diniz, que é dono do Pão de Açúcar, o Alexandre Costa, que é dono da Cacau Show, entre outros, né? Bom, o que que você pode colocar nesse monte de informação que a gente colocou aqui nesse meio tempo?
Os mais fáceis de falar, que não tem como ninguém saber, né, é o Steve Jobs e o Walt Disney, né? O Walt Disney, eu não gosto muito de comparar, né? Tipo, ah, eu quero ser igual o Steve Jobs, eu quero ser igual o Walt Disney. Lógico, eu acho que a gente tem que ter como referência essas pessoas. Mas na minha visão, são pessoas assim totalmente fora da curva, né? É muito difícil alguém atingir o, não falo só de dinheiro, né, como de status também. Eles revolucionaram o mundo, né? Não foi só um produto. Eles revolucionaram a maneira da gente viver, né? Quem nunca viu a Disney? Muitas pessoas já foram para Disney, né? Quem não conhece o Mickey, não conhece a Minnie, quem não conhece o iPhone? Mais da metade das pessoas tem um iPhone, né? Algum produto, já ouviram falar. Então, eu acho que a gente tem que pegar essas pessoas como referência e se inspirar, né?
Bom, eu acho que com a pandemia veio assim uma crise muito forte, mas se a gente olhar assim, tentar olhar para um lado positivo, surgiram muitos negócios, muitas pessoas assim tinham seu emprego, foram mandadas embora e essas pessoas enxergaram uma oportunidade de empreender e hoje estão se dando bem com isso. Eu acho que tudo tem o seu lado positivo e negativo da coisa, né?
O negócio curioso dessa questão, novos negócios eles surgem de diversas maneiras, né? Eu tenho diversos conhecidos que, por exemplo, tinham o hobby de cozinhar e acabaram transformando esse hobby num negócio, né? Então eu vejo como, nesse sentido, se a gente pode colocar alguma coisa positiva na questão da pandemia, foi essa questão desses novos negócios surgindo nesse meio tempo, né?
O pessoal também se reinventou muito. Eu tenho a visão que o digital hoje, por exemplo, ele está muito mais forte do que antigamente, né? Então, o pessoal hoje na internet está produzindo conteúdo, está falando sobre o seu trabalho e está sendo uma forma forte de divulgação.
E eu acho que foi uma maneira de abrir outros leques. Infelizmente, muitas pessoas perderam seus empregos ou foram reduzidos o tempo de trabalho, ou consequentemente o salário, né? Foi uma forma que as pessoas acharam de ganhar, né, o seu dinheiro fazendo algo que são bons e conseguem fazer da melhor forma possível para tentar dar a volta por cima, né? Muitas pessoas também deram certo, largaram seus empregos, né? Então a gente tem que também olhar os dois lados, né? Da mesma forma que pessoas perderam seus empregos, né, por causa dessa pandemia, a gente tenta olhar sempre pelo lado bom. Algumas pessoas também abriram negócios, surgiram novas ideias, conseguiram tocar o barco sendo o seu próprio patrão, né? Eu acho que é algo que as pessoas vêm buscando cada vez mais, não depender mais de ninguém para receber seu salário, para ter sua vida da forma que quer, né?
Eu costumo falar que a internet, as redes sociais, internet, enfim, ela ajuda muito, ajudou bastante, nesses tempos de pandemia que a gente estava mais limitado no, na questão de sair para abrir um negócio, crise financeira, etc. e tals. Ela facilitou bastante. Mas também tem toda aquela questão de você entender como é que funciona os mecanismos para você conseguir explorar da melhor maneira e, enfim, como é que foi desenvolver o teu trabalho na pandemia da Covid-19?
Queria voltar um pouquinho na questão das redes sociais, que eu queria fazer um ponto legal, que hoje em dia, assim, é muito fácil, assim, fazer publicidade. Antes você pagava muito caro para aparecer numa TV, para aparecer, sei lá, em um jornal, e hoje em dia a gente tem esse fácil acesso que às vezes vocês são de graça, né? Funcionam de forma gratuita. Sobre esse Comunique, né? Ela começou em 2019, em setembro, porque antes disso eu trabalhava numa agência de marketing digital, lá para abril, e aí eu fui demitida 3 meses depois. E aí eu parei para pensar e falei, o que que eu faço agora? Aí eu pensei em criar minha própria agência. E eu fiquei 1 mês pensando como que ia ser, questão de precificação, pensar nas redes sociais. Então eu esquematizei tudo nesse 1 mês. E aí eu comecei oficialmente em setembro de 2019. Só que nesse mesmo período eu fui chamada para um outro emprego. Então eu fiquei conciliando com o meu outro emprego, que era também numa agência de marketing. E em março desse ano, eu me demiti dessa agência para dar foco total na Se Comunique. E aí eu estou até agora tocando a minha agência, junto com a minha irmã. E, bom, a gente está, assim, eu senti, quando eu foquei mesmo na agência, que ela começou a ir para frente e a andar para frente, porque antes era como um segundo plano. Agora, como ele se tornou meu primeiro, eu senti que ele está com muito mais força, muito assim, maior visibilidade, e a gente está fazendo dar certo esse projeto.
Eu sempre gostei de lidar com dinheiro assim, né? Comprar, revender. Sempre gostei. E eu tenho um tio, né, que ele mora no Canadá. Meu tio mora no Canadá e sempre ele me mandava algumas coisas, né? Pra anunciar, e eu mandava pros meus amigos, sempre tive bastante de amigos. E eu conseguia vender, né? Ele mandava iPhone, computador, perfume. Eu anunciava e acabava vendendo. Aí eu nunca tive a vontade assim de abrir um negócio de venda assim no Instagram, né? Mas eu comecei a ficar um pouco saturado de ficar mandando pessoa por pessoa, né? Aí eu falei, eu vou criar um Instagram para anunciar o que ele me manda, né? Para eu não ter que ficar mandando para todo mundo, que querendo ou não, era um pouco chato, né? Eu vou criar algo para todo mundo. Eu comecei a anunciar e começou a vender naturalmente. Eu anunciava, vendia. Criei o Instagram, né? Coloquei o meu nome, segui meus amigos. O começo, eu agradeço muito aos meus amigos, que sem eles, né, tipo, nenhum negócio no começo vira. Isso foram, ainda mais na era que a gente vive de Instagram. Foram compartilhando, pessoas que eu não conhecia começaram a me seguir também. E eu fui ganhar alguns seguidores, né? E comecei a vender. Eu falei, pô, se eu tô vendendo esses produtos que às vezes demoram um pouco para chegar, por que não vender algo à pronta entrega, né? Eu comecei a colocar alguns produtos na minha loja para ver se iria vender, né? Eu queria testar. E também começou a vender. O pessoal começou a comprar, começou a gostar dos produtos, pedia outras coisas que eu não tinha, mas eu sempre arranjava, né? E fui ampliando meu estoque, né? Mais ou menos, e basicamente foi assim que começou minha loja.
É bem legal. Eu acredito que houve transformações, né, do princípio do teu projeto com os dias atuais, né? Eu boto bastante o exemplo da Bibiano News, que, por exemplo, no começo era só o blog e hoje eu faço blog, rede social, tenho o programa de podcast também. Como é que foi essas transformações? Elas vieram planejadas ou foram meio que pegou você de surpresa?
Então, nessas agências que eu trabalhei, por um lado, foi uma experiência boa porque me agregou bastante conhecimento. Então, eu consigo ter uma visão geral de várias áreas. E, bom, como todo negócio evolui, o meu não foi diferente. Por exemplo, hoje a gente tem site, né, tá algo mais profissional, a nossa proposta, o nosso jeito de prospectar algum cliente. Os conteúdos também nas redes sociais deu uma evoluída e antigamente era mais diferente, as coisas mudam toda hora. Um exemplo disso é o Reels, né, que é uma ferramenta que tem bastante alcance. Antes não tinha isso, agora a gente utiliza dessa ferramenta. Tudo a gente pensa em como a gente pode melhorar e estar evoluindo, tornar mais profissional. Até os processos, hoje eles são diferentes de como eram antigamente. Por exemplo, quando entra cliente, o que eu tenho que fazer? Quais são os passos? E assim eu consigo ter uma sequência do que eu tenho que fazer para não ficar perdida. Até a forma de como eu faço meu trabalho mudou. Então, basicamente é isso.
Começa sempre, sempre difícil. Às vezes você fica alguns dias sem vender nada, e é aí que as pessoas. Tô dando como exemplo uma loja virtual, né? É aí que as pessoas desanimam. Pô, não vende nada há uma semana, não vende nada há 4 dias. Mas é aí que você tem que se reinventar, né? Tem dia que eu não vendo nada também, mas tem dia também que eu passo o dia inteiro vendendo coisa. Então, se a gente for se basear pelo que a gente não vende, aí a gente desiste logo, entendeu? É aí que vai dar a tua força de vontade. De querer fazer acontecer, né? Porque eu nunca me liguei muito em número de seguidor, porque, lógico, quando a gente tem bastante seguidor é muito bom, né? Quem não conhece, bate o olho e, putz, você tem bastante seguidor, né? Deve ser confiável, mas a gente sabe que não é o caso. Diversas outras lojas, né? Virtuais, a gente sabe que é igual algumas coisas. Infelizmente, tem pessoas que não são de bem, né? Se aproveitam da fragilidade do outro, da necessidade para passar a perna. Então, eu nunca me liguei muito em número de seguidor. Eu sempre me liguei em entregar o produto bom para a pessoa e o pós-venda, né? O pós-venda é o mais importante. Se você vender, é fácil. Resolver o problema que pode acontecer, mais que normal, a gente lida com aparelhos, né? Feito por humanos, o humano está sujeito a erro. Então, eu sempre viso pós-venda, porque se dá defeito alguma coisa, se não foi como a pessoa queria, eu resolvo de prontidão. E a gente sabe que tem lugares que não, né? E as pessoas não querem isso, as pessoas querem resolver o seu problema rápido. Então, eu sempre visei isso, na qualidade do meu serviço, né? Não no pré-venda ou no momento da venda, mas sempre no pós. Que você ganha um cliente na pós-venda, não no, durante a venda.
Questão dos processos facilita e bastante a sequência do trabalho, né? Porque você cria um caminho, né, correto para você seguir quando chega algum job, né, que se assim a gente pode colocar. Então eu acredito que esse processo seja essa criação de processo, no caso, né, seja um caminho que possa dar frutos, que possa facilitar o teu trabalho no futuro, né? Dentro do empreendedorismo, a gente tem diversas categorias diferentes de negócios. A gente tem o empreendedorismo corporativo, empreendedorismo de pequenos negócios, empreendedorismo de startups, social, digital e sustentável. E dentro dessas categorias, a gente encontra negócios diferentes, né? Eu coloquei alguns, a gente pode falar um pouco deles. O empreendedorismo corporativo, por exemplo, é quando o funcionário dentro da empresa, ele começa a visualizar os pontos que podem ser melhorados e implementa esses pontos para a empresa e assim cresce nela. O empreendedorismo de pequenos negócios é quando aquele negócio familiar ou individual, como uma padaria, o negócio de esquina, de bairro, ele é esse tipo de negócio e ele tem o foco na fidelização do cliente. O empreendedorismo de startups, que, como você já colocou, a Uber é um exemplo disso, é que o empreendedor ele visualizou uma necessidade na sociedade, no caso foi o transporte de carros, né, no o popular táxi, e usou essa necessidade para suprir, para tornar um negócio dele. Tem o iFood, de exemplo, tem o 99 Táxi, o Airbnb, entre outros. O empreendedorismo social, que é voltado para questões não financeiras, mas sim sociais, são as ONGs que existem no Brasil no Brasil e no mundo. No Brasil tem o Greenpeace, o de exemplo, o Unicef, entre outros. Tem o empreendedorismo digital, que é aquele que utiliza as ferramentas da internet para facilitar o negócio. Tem o exemplo da Netflix, o YouTube, o Amazon. E o empreendedorismo sustentável. E, no caso, eu coloquei como o Bike Santos, que utiliza de recursos alternativos para conservar o meio ambiente, né? São diversas categorias de empreendedorismo que existem no mundo afora, né?
Sim, eu acho que o empreendedorismo digital hoje em dia ele está bem forte. É uma forma, não sei se posso dizer mais fácil de começar, mas porque assim você não tem muito custo, então você não vai começar a precisar de uma grana assim. Por exemplo, eu comecei sem investir nada, né? Eu comecei oferecendo serviço, investi meu tempo, né? Mas não que eu precisasse de dinheiro para começar. Então, é um ponto positivo aí que eu vejo do empreendedorismo digital.
Diversas formas, né, de você empreender. O que diferencia é a maneira do que você quer, né? Por exemplo, as ONGs, né? São um meio de empreender, mas de forma social, né? Para o bem de todos. Que é uma das mais importantes, né? Porque, felizmente, aonde a gente vive, pelo mundo, sempre tem gente, né, que precisa de alguma coisa. E essas ONGs são uma maneira de tal produto chegar até elas, né? Desde comida até vestimenta, moradia. Então, são pessoas que se propõem a fazer o bem, né? Sem visar o lucro, né? É uma das que eu mais admiro.
É, o empreendedorismo digital tem essa facilidade. Eu, quando comecei a Bibiano News, o único investimento que eu tive foi o investimento do site, porque comprar domínio, etc. e tal, foi o único investimento que eu fiz.
Esse investimento ele não chega a ser muito alto comparando com outro tipo de empreendedorismo, site, por exemplo.
Rede social, Facebook. Esse exemplo que eu coloquei aqui para ti durante o programa do meu conhecido, na realidade, que começou vendendo bolo por conta do hobby. Primeiro ele começou assim, de boca a boca só. Hoje ele já tem loja física, enfim. O negócio dele cresceu a esse ponto, e só que no princípio foi tipo boca a boca, um amigo falando para o outro, e é coisa que acontecia bastante no passado, né? Se a gente voltar lá atrás, na época que não tinha internet, era assim que a galera divulgava os próprios negócios, né?
Sim, é. Às vezes as pessoas têm o sonho, o desejo de ter a loja física também, que é muito bom, um jeito de ampliar a sua marca, né? E que bom que seu amigo conseguiu também. A gente fica feliz, né, quando as pessoas dão certo. A gente tem tantos exemplos de quem dá errado, né? A gente vê muita gente dando errado, mas a gente tem que ver também que as pessoas dão certo também. É só questão de acreditar em você, principalmente. Esse é o ponto principal.
Sim, e essas grandes marcas que tem hoje em dia, assim, elas começaram pequeno também. Então, às vezes, o pessoal quer começar e já quer começar assim, grande e se desanima. Só que não, todo negócio começa pequeno.
Eu acho que todo negócio tem que fazer parte de um processo, né? Não sei se tu concorda comigo.
Até, tipo assim, se tem algum negócio e ele cresce muito rápido, às vezes a pessoa não tem estrutura para isso. Ela não está preparada para isso. Então, é bom assim ela ir aos pouquinhos e você estar tá preparado para isso e se preparando, enfim.
Aprender com os erros e sempre otimizando o seu negócio da melhor maneira, né? Por exemplo, quando eu comecei, como eu tô agora é totalmente diferente do que quando eu comecei, né? De estrutura, eu investi no microfone agora para melhorar a captação de áudio, enfim, são pequenas diferenças que acabam fazendo o teu produto melhorar, né? Um negócio curioso dessa questão do empreendedorismo é que a questão das startups, né? Porque cada vez surge um produto, uma empresa diferente, né? Um negócio que você achava simples, mas que acabava virando um negócio, né?
Sim, eu acho que com a pandemia teve grandes necessidades. Né? A época que todo mundo estava em casa e o pessoal que não queria sair de casa para, sei lá, ir no mercado. Então, teve grande necessidade, né? E o pessoal aproveitou disso para fazer um negócio. Que nem tem aquele James lá, né? Que ele faz compra, leva na sua casa.
Um exemplo legal disso daí é a Uber, né? Que agora tem o Uber Eats, que é um serviço similar ao iFood, né? Então, sempre o negócio vai evoluindo e daqui a pouco vai evoluir de novo, vai surgir outro. Mas, enfim, acho que é uma questão de evolução e daqui a pouco vai surgir outro tipo de vertente, né, de outro tipo de braço desses produtos, né, Uber, iFood.
Eu acho que a forma de consumo, ela mudou bastante. Até a forma que as pessoas conversam, assim, mais cuidadosas, a forma de trabalho, né, que muitas empresas aderiram ao home office. Eu gosto de home office, apesar de às vezes sentir saudade de estar em algum lugar, mas eu gosto do home office e é um custo que a empresa não tem. E, por exemplo, a gente vê hoje em dia que era tipo assim, consultoria, consultas online, hoje elas estão com uma força muito grande, até de personal trainer, assim. Por exemplo, eu vou no médico e o cara faz consulta online. Antigamente é muito difícil você ver isso, eu acho que nem tinha.
Eu acho que a questão do home office tem seus prós e contras, né? A questão do pró é, obviamente, a questão do custo, né? O custo, tu não gasta com transporte, tu não gasta com comida, enfim, tu só fica no teu cantinho produzindo o teu negócio, né? Então, essa é a questão do pró positiva do home office. Mas também tem o lado negativo, que é que tu usa dos teus recursos, ou seja, tu vai ter que visualizar um ponto que precisa ser melhorado no teu na tua estrutura para otimizar ela no futuro, né, posteriormente. Então, eu vejo dessa forma a questão do home office, né? Bom, então vamos falar um pouco de dicas para o pequeno empreendedor que você, com a tua experiência, eu com a minha, podemos dar para a galera que está começando algum negócio pequeno que ele tenha, etc. e tal. Que dica tu pode dar com a tua experiência que tu teve?
É muito importante você falar para todo mundo sobre o seu trabalho, sobre o que você faz. É que nem eu comecei a trabalhar na área no primeiro ano da faculdade, que foi em 2017. Então, às vezes, desde lá, vem alguém que eu conversei na época e que lembra de mim e às vezes quer fechar alguma coisa. Então, é muito importante falar sobre o seu negócio. Eu já fechei cliente, tipo, numa academia, né, para você ter noção. Então, se você tiver a oportunidade, fala do que você trabalha, fala sobre o seu negócio, isso é muito importante. Utilizar as redes sociais, né? Tratar como um negócio mesmo, por exemplo, às vezes o pessoal tem Instagram, mas não trata como um negócio. E o Instagram hoje é uma ótima ferramenta para você ter o seu negócio, né? E tratar como algo profissional, né? E não só uma rede social. Persistir, né? Para a pessoa focar no seu trabalho, é que nem eu falei. Os negócios começam pequenos, então não adianta a pessoa ficar desanimada no começo ou querer abraçar o mundo. Então, persistir, acho que é algo importante. Fazer um trabalho bem feito, né? Isso vai te gerar indicações e dar visibilidade para o seu negócio. É aquilo que você falou do boca a boca, um vai indicando para o outro e assim vai crescendo. E uma das melhores formas de você fechar um negócio é por indicação. Não tenha medo de investir no seu negócio para tornar ele mais profissional, quando possível. E sempre que possível também humanizar a sua marca, né? Não ter aquele negócio super robotizado, mas humanizar, né? A gente tem, posso dar o exemplo da Magazine Luiza, né? Ela tem aquela bonequinha que foi uma forma de humanizar a marca.
Então, como eu falei, eu fui aprendendo na marra, né? Lógico, eu tenho a loja há um pouco mais de um ano, né? Eu ainda não me dedico 100% a ela, né? Não, eu tenho o meu trabalho. E uma coisa, a primeira coisa que eu recomendaria, se você também tem um trabalho e tem a vontade de empreender, é não jogar tudo pra cima, assim. Não falar, ah, eu vou empreender de amanhã, vou me demitir amanhã. Não faz isso. Eu conheço pessoas, né, que fizeram isso já. Lógico, cada um com seus motivos, mas é algo que eu não recomendaria, né? Porque, querendo ou não, o começo é você tá vendo como será feito, o público que você vai atingir. E às vezes no começo, a lesão, né? Na maioria das vezes, é a parte mais fraca do seu negócio, onde você vai faturar menos, quero dizer. Então, se você tem um emprego já, use esse emprego para dar um caixa para você, né? Você separa uma quantia, uma porcentagem, investe na tua loja, nem que seja em anúncio ou deixar alguns produtos que você acredite que vá vender com mais facilidade, né? Essa é a minha primeira dica, e acho que é uma das dicas essenciais, assim, para quem trabalha, já tem o seu negócio, o seu trabalho. E deseja empreender. E a segunda depende totalmente de você, isso. Depende de quanto você vai investir, o seu tempo, o seu dinheiro, e não desistir logo no começo, se as coisas não estiverem dando certo. Porque se você tem realmente a vontade de ter algo, nada dá certo no começo. Senão todo mundo teria alguma coisa e estaria rico, né? Então, eu acho que o essencial, mais de tudo, é você acreditar em você, você se dedicar e saber que você está fazendo algo bom.
É, eu acho que uma vez eu vi uma. Eu estava participando de um workshop de empreendedorismo que eles falaram que um dos pontos chaves para o teu negócio virar é ter networking. E ter networking hoje em dia tem essa. Com a facilidade da internet, por exemplo, com a internet hoje eu consigo falar com a pessoa que está em outro estado facilmente, entendeu? Então, se tem um ponto positivo na questão da internet, das redes sociais, é a facilidade que ela dá para criar esse network e conversar com outras pessoas para o teu negócio virar, né? Eu dou bastante esse exemplo. É, aqui no Pop Dominical eu já trouxe convidado que é do Rio de Janeiro. Então tem essa facilidade, né? Outro negócio que esse aulão, esse workshop deu foi a questão de ter uma estratégia, né? Ter uma estratégia de identidade para tua marca. Então foi bem que na tecla que tu falou, né? Criar uma identidade visual é de suma importância, de repente até um personagem para tua marca ser desenvolvida, né? E de repente viralizar na rede social, que hoje em dia, né? A gente já falou diversas vezes, tem essa facilidade, então eu concordo com essas dicas que tu deu e assino embaixo também.
É tudo uma questão de balanço, né? Tudo, como a gente já falou, tem o lado bom e o lado ruim. Basta você saber dosar, né? Tudo em excesso faz mal. Mas a internet, para empreendedor, hoje não existe mais você vender alguma coisa e não vender na internet. Se você está vendendo alguma coisa só num ponto comercial, isso está muito próximo de falir. Porque não, pode pense em alguma empresa que deu certo, que dá certo, conhecida, que você compra, que está fora da internet hoje. Não existe, né? Nem que seja no Instagram ou no Facebook. Tem sites, né? Tem anúncios que elas fazem. Então, se a empresa está fora da internet, ainda mais hoje, ela está muito à beira da.
Eu acho que essa questão da identidade visual, ela é muito importante, porque, vamos fazer um exemplo, tem uma marca X que usa roxo e amarelo, e isso eu fico vendo, assim, vejo em, sei lá, em alguma publicidade, nas redes sociais, eu sou impactada por essa marca. Quando eu ver algo com roxo e amarelo, no meu subconsciente eu vou lembrar da marca, então por isso que é importante você trabalhar a sua identidade visual.
Essa questão da identidade visual, uma vez eu assisti um documentário sobre a criação da marca do McDonald's. Eles falaram que o uso do vermelho tem toda um contexto que é por conta da psicologia das cores. O vermelho, ele significa a fome. E a fome é justamente o que o McDonald's quer, né? O cliente que vá no estabelecimento tem a fome e consuma o produto. Então, tem toda essa estrutura, né? Essa engenharia, se assim a gente pode colocar, de psicologia das cores, o. Qualquer detalhe mínimo que tenha no teu produto pode fazer uma diferença no final das contas.
Tudo tem um porquê, então com certeza eles fizeram isso de forma estratégica. Tudo no Mac, assim, é estratégico. E aí a gente entra naquela questão lá que você falou de ter estratégia das coisas e não só fazer por fazer.
O exemplo do McDonald's é o mais famoso, né, que a gente tem, porque cada cor está ligada a algo no nosso cérebro, né? E existem estudos, né, que foram comprovados que o vermelho é uma cor que atiça a sua fome. Você pode ver a maioria das redes de fast food tem o vermelho e o amarelo. Burger King, McDonald's, KFC, todas predominam o vermelho, né? Bob's. Então, são cores que são ligadas à comida. Na minha loja, isso não teve muito a ver, né? Eu tentei fazer uma ligação com o meu tio trazer as coisas do Canadá, né? Eu quis fazer uma. Eu já estive no Canadá, né? Morei por um tempinho lá. Eu quis fazer essa ligação, certo? E a escolha foi por isso. Mas isso é algo também muito importante, né? O visual da sua marca. O nome é algo que eu acho que não importa muito, né? Não é algo que eu procurei muito, quebrei a cabeça para achar. Porque. As pessoas não querem saber do nome, né? Elas querem saber da qualidade. Então, você tem um nome bonito, isso não importa. Tem que ser algo que as pessoas lembrem e que seja lembrado pela qualidade, não pelo nome, né?
Bom, a gente já comentou alguns grandes negócios, mas tem algum grande exemplo que tu pegue e fale: caramba, que da hora a história desse cara, eu vou seguir, vou tentar caminhar, vou me inspirar nesse cara para tentar tocar meu negócio. Tem alguém que tu fale assim, ou você vai meio que pegando, bebendo de uma fonte aqui, outra ali, para tocar o teu negócio?
Então, tem algumas referências que eu, digamos que eu dou mais ouvido para elas, que eu gosto mais. Posso falar aqui do Ícaro de Carvalho, Roberta Santos, que ela é copywriter, Pedro Sobral, que ele é de tráfego pago. Deixa eu ver se eu lembro mais de algum. Acho que esses são os principais, assim, que eu mais me inspiro, digamos assim.
Eu tenho duas pessoas que eu gosto muito, me inspiro, né? Que é o Steve Jobs, né? Sem dúvida nenhuma, acho que é a inspiração principal para qualquer empreendedor. E a segunda pessoa é até engraçada, né? Eu gosto muito do Homem de Ferro, porque, na minha visão, ele não deixa de ser um empreendedor. E para empreender, você tem que ter muita criatividade. Porque, às vezes, o que está estourado agora não vai estar estourado daqui a um mês, entendeu? Então você tem que se reinventar. E ele era um cara engenhoso, né? Ele produzia armamentos, armaduras. Ele na caverna, lá fazendo o primeiro Homem de Ferro, ele teve que ter a ideia: o que que eu posso fazer para sair daqui? E E empreender é nada mais que isso. O que eu posso fazer para vender? Então é algo fictício, mas é algo que a gente também deve se inspirar. Lógico, em pessoas reais, que o que elas fizeram, mas também tem que pegar o melhor de todos, né?
E essa mescla de referências é como tu acaba construindo tua identidade visual, identidade própria, né? E acho que isso não é exclusivo teu, é negócio globalizado isso, porque qualquer coisa que a gente pegue hoje é uma questão que ele pegou aqui, alguma referência aqui, outra ali, e acabou criando a própria marca, né?
Até tem um livro que ele se chama Roube como um Artista, e ele fala justamente sobre isso, de você pegar um negocinho daqui, outro ali, tentando juntar e criar algo novo.
Isso é o barato disso tudo, né? Da questão do empreendedorismo, porque não tem um script certinho do que fazer, né? Você vai bolando as ideias conforme tu vai lendo e tendo experiências na vida, né? Você vai acabar não tendo um cronograma certinho do que fazer, né?
Sim, e às vezes o simples funciona, né? Então a pessoa às vezes fica martelando na cabeça, tipo, putz, preciso ter uma ideia inovadora. E não, sabe? Você não precisa inventar a roda, digamos assim.
Bom, como é que tu avalia a tua experiência como empreendedora? Como é que tu avalia o teu negócio até aqui?
Bom, eu acho que, assim, eu pego bastante referência de outras agências. E eu sei que ela está no caminho certo, sei que ela presta um bom serviço, sei que meu trabalho é bom, sei que ele assim, dá resultado. Eu ainda tenho muitas coisas para melhorar, muitas coisas para aprender, até como a minha experiência como empreendedor, né? Esses tempos eu estava tendo dificuldade em equipe, né? Então, como liderar uma equipe, questão mais de burocracia, então contabilidade, então quando o negócio vai crescendo, a gente vai tendo que aprender outras coisas, saber se virar, coisas que eu nem fazia ideia. Hoje eu estou tendo um contato, né? E tendo que aprender como me virar.
Qual o teu sentimento quando tu ouve a palavra empreendedorismo?
Não, como eu falei, eu sempre gostei de lidar com vendas, né? Não, não é algo que eu pretenda levar como minha principal fonte de renda, mas foi algo que começou como hobby, né? Querendo ou não, foi um hobby que comecei a ter. Mas sempre quando eu estou oferecendo um produto para a pessoa, negociando com a pessoa, é algo que me motiva, porque não é só questão financeira que você busca. Você busca a questão de a satisfação de você servir alguém, saber que você pode contribuir com algo para ela e ela vai lembrar de você, é algo muito bom, entendeu? Porque você não está vendendo uma capinha, você não está vendendo um telefone, você está vendendo uma experiência para a pessoa. Você oferecer um produto com a qualidade boa para a pessoa, que ela não se arrepende de ter gastado o dinheiro dela, investido o dinheiro dela, é uma sensação muito boa. Ela vir te agradecer depois do que você fez, né? Conseguiu para ela, é algo fantástico.
Eu acho que liberdade, liberdade.
Liberdade é um negócio que está relacionado na minha visão, é claro, a você não ter nenhum chefe, né? Porque quando tu criar o teu negócio, tu tem essa facilidade de tu não ter ninguém mandando para você o que fazer, né? Então você mesmo guia o teu caminho, né? Eu acho que quando tu fala em liberdade, na minha visão, é quando tu tá falando mais ou menos nesse sentido, né? Se eu tiver errado, pode me corrigir.
Tem isso também de ter liberdade de não ter chefe, de não ter gente mandando em você, de ter suas próprias regras, mas digo também em questão de liberdade geográfica. Né? Hoje, se eu quiser, sei lá, viajar do nada, posso. Né? Passar uns 15 dias aí, posso. Então, é liberdade nesse quesito também. Ou também, tipo, liberdade de fazer meus próprios horários, não ter que estar ali sempre. Se eu quiser, sei lá, ir no mercado, eu posso ir no mercado sem problema nenhum.
Eu acho que tem o ponto positivo que é esse de tu ter mais liberdade, mas também tem o outro ponto da balança que é que não tem ninguém para você para te cobrar, né? Ou seja, se você acaba deixando algo pendente, não tem ninguém para você para te cobrar, né? Então eu vejo esse contraponto no empreendedorismo também.
Sim, tudo tem o lado positivo e o lado negativo, né? Por exemplo, como você falou, uma vantagem que eu acho que é a vantagem que mais atrai as pessoas é ter o seu próprio horário, né? Fazer da forma como você prefere, mas também tem que ter responsabilidade, né? Já tem gente, o cara trabalha 3 horas por dia, 2 horas por dia, e achar que vai vingar. Se ele realmente quer que vingue, queira que vingue, né? Por exemplo, quando você tem um trabalho que você é só o funcionário, né? A sua vantagem é que você só chega lá do horário X ao horário Y, faz sua carga horária e acabou. Seu salário vai estar lá no final do mês, né? Mas também vai ser um salário restrito, talvez, né? Se você não estiver ganhando muito ou quiser ampliar sua fonte de renda, vai ser sempre a mesma coisa, mesmo salário. Quando você se torna seu próprio patrão, né? Mas no final a recompensa tem, né? Se você realmente se esforçar, você vai aumentando os seus lucros. É tudo questão de querer e de correr atrás, né? Porque se alguém me pede alguma coisa no domingo à noite, eu vou, se eu puder resolver, eu vou resolver. Vou levar até a pessoa, porque é o que as pessoas querem, né? As pessoas querem comodidade. Então é algo que você tem que estar disposto a estar disposto a viver, né? Então, é a minha visão sobre isso.
Sim, mas aí, tipo assim, você tem que ter maturidade para isso não acontecer. Nem se o cliente está me cobrando alguma coisa, tá errado. Então é ter essa maturidade e responsabilidade. Tem que fazer as coisas não e as pessoas não precisam te cobrar, né? Hoje eu tenho clientes assim muito legais comigo, digamos assim, eles são não me dão trabalho, mas porque eu tô sempre ali, sabe? Sempre dando ideia, sempre falando, ó, faz isso, faz aquilo. Então eu que acabo cobrando eles, na verdade.
Como tu vê o empreendedorismo para o futuro, né? Mas como é que tu vê essa questão dos empreendedores no Brasil e no mundo, né?
Sim, tudo tem o lado positivo e o lado negativo, né? Por exemplo, como você falou, uma vantagem que eu acho que é a vantagem que mais atrai as pessoas é ter o seu próprio horário, né? Fazer da forma como você prefere, mas também tem que ter responsabilidade, né? Já tem gente, o cara trabalha 3 horas por dia, 2 horas por dia, e achar que vai vingar. Se ele realmente quer que vingue, queira que vingue, né? Por exemplo, quando você tem um trabalho que você é só o funcionário, né? A sua vantagem é que você só chega lá do horário X ao horário Y, faz sua carga horária e acabou. Seu salário vai estar lá no final do mês, né? Mas também vai ser um salário restrito, talvez, né? Se você não estiver ganhando muito ou quiser ampliar sua fonte de renda, vai ser sempre a mesma coisa, mesmo salário. É tudo questão de querer e de correr atrás, né?
Eu acho que os negócios eles vão se digitalizar ainda mais. Então, acho que cada vez mais as coisas físicas, algumas vão parar de existir, digamos assim, né? Por exemplo, uma padaria. Eu não sei se daqui a uns anos vai existir ainda, sabe? Porque se você parar para pensar, quem vai em padaria é mais pessoal da terceira idade. E banco também, hoje em dia, eu com a minha idade, eu odeio ir em banco, acho que é uma coisa de tempo, eu gosto de resolver as coisas tudo no digital. Então, acho que as coisas vão digitalizar ainda mais.
É bom, tem vários negócios que já surgiram com a necessidade de o dono, né, identificou na sociedade e começou a usar ele como uma alternativa de negócio, né? A gente citou aqui diversos exemplos da Uber, do iFood, Como é que tu vê essa questão de negócio surgindo conforme a necessidade da sociedade? Tu vê um negócio como uma tendência para o futuro? De repente, essa questão do empreendedorismo vire uma questão de negócio, né? Da galera dele. Tem aquela questão dos empregos formais, né? Tu vê essa questão do empreendedorismo como uma questão de mercado para o futuro?
Então, quando assim o mundo evolui, né, vai surgindo novas necessidades, né? E eu vejo como tendência assim é isso cada vez mais tornar maior. Eu acho que todo mundo deveria empreender e tipo, digo assim, não largar o seu emprego fixo, né, aquele salário que você ganha todo mês, mas ter às vezes algum segundo negócio, né, uma renda extra. E que a pessoa não deve se contentar ali com aquele salário fixo todo mês, né? E às vezes a gente vê que crises acontecem. É isso. Acho que todo mundo deveria empreender de alguma forma.
Eu vejo como empreendedorismo uma questão que ela aparece de diversas formas, né? Lembro bastante da minha época de faculdade e direto eu via aquele pessoal, uma cestinha com pão de mel, ou bombom, que é brigadeiro, que aparecia lá vendendo o teu negócio. Isso é uma maneira de empreender. E até os carrinhos que a gente encontra aqui em Santos, no caso, né? Nos quiosques da praia, barraquinhas, uma forma de empreender também. Então, são diversos os formatos. Ainda há formatos que não foram explorados e vão surgir nos próximos anos, eu acredito. E resta ser humano ter o discernimento, né, a sacada de usar esse formato como uma forma de empreender. Então, eu vejo dessa forma a questão do empreendedorismo. Bom, para fechar o programa, já encaminhar para o final, alguma consideração final? O espaço final é todo seu.
Ah, acho que foi basicamente o que a gente conversou aqui, né? E o que eu falei é que todo mundo deveria empreender, né? E não se contentar com aquilo que a pessoa já ganha por mês, que ela já ganha como salário fixo, digamos assim. E é uma experiência super que vale a pena, sabe?
Eu queria agradecer, é a primeira vez, né, que eu estou participando de um podcast. Gosto muito, a gente tá na era do podcast, né? Muitos podcasts aparecendo. É sempre bom ouvir pessoas, inclusive recomendo também quem gosta de empreender, né? Ouvir podcast com pessoas que empreendem, que fizeram acontecer, né? Então, acho muito bacana. Se você quer algo, você tem que ir atrás de quem já aconteceu, né? Te inspirar. De estar rodeado de pessoas que botam para cima, querem que você vença, que sua loja vire. Não só loja, é o que você estiver fazendo. Tá cercado de pessoas que querem seu bem. E eu acho que é isso. E não desistir logo de primeira, né? Porque buracos sempre existirão no nosso caminho, né? Ou para atrapalhar, mas a gente tem que fazer de tudo para contornar.
Para fechar essa minha fala, como a gente já comentou aqui no durante o programa, empreender tem seus pontos positivos e negativos, como qualquer coisa na vida, né? Então, eu vejo como uma questão que pode ser uma alternativa nesses tempos de que tá tão difícil encontrar algum emprego para a galera que está tá aí no mercado ou algo do tipo, de repente transformar o teu hobby como um negócio, como a gente já colocou diversos exemplos aqui. Então eu vejo bastante como uma alternativa para o futuro, para a gente, para a galera que está de repente tentando alguma coisa mais palpável, mais segura, um emprego formal no mercado ou algo do tipo. Então eu vejo como uma alternativa para o mercado. Como muitos outros que a gente já colocou durante o programa aqui. Bom, tem algum agradecimento especial? O espaço final é todo seu.
Então, eu queria agradecer ao Caio, né, por me ter feito esse convite, né, e por ter dado espaço para falar sobre o meu trabalho, para falar sobre um tema tão importante hoje em dia. E é isso, obrigada, Caio.
Então, queria agradecer novamente todo mundo que ouviu, né? Ao Caio pelo convite. Gostei muito de ter participado, ter falado um pouco, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado também, né? De se, de alguma forma, ter tirado alguma dúvida, ter inspirado alguma coisa. É isso que a gente busca, né? Passar o conhecimento que a gente tem para outras pessoas, que a gente sempre está em busca de novos conhecimentos. A gente nunca sabe tudo, sempre é um aprendizado diário a vida. Então, eu acho que foi muito bom. Até para mim, ter participado foi algo muito bom ter falado. Gostei muito. Então, desejo todo o sucesso pro programa também. Mais e mais pessoas possam vir aqui e contar um pouquinho sobre elas.
Bom, maravilha, então. O Papo Dominical tá se encerrando aqui.